Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Como vocês já sabem, nós estamos estudando o texto do Sermão da Montanha. Nós estamos, passo a passo, pouco a pouco, lendo aquilo que o Senhor nos ensina a respeito dessa grande mensagem, desse grande sermão que Ele tem. Mas como vocês podem perceber pela mudança de cor na nossa apresentação, que nós estamos passando de fase. Nós fizemos 10 mensagens nas bem-aventuranças, mas nós vamos dar sequência ao estudo do texto de Mateus e, como de costume, nós vamos lê-lo. Mas antes que você se levante, eu gostaria de dizer que nós estamos saindo daquela parte do texto em que o nosso Senhor fala sobre o nosso caráter para a porção do texto que Ele fala sobre a nossa influência. A lógica do ensino de Jesus Cristo não é muito difícil de ser vista. Quando nós lemos as bem-aventuranças no seu contexto, nós percebemos que a razão ou o propósito dessas bem-aventuranças é que elas são dadas para serem recebidas por nós. Elas nos foram dadas para que nós pudéssemos colocá-las em prática. E esse caráter do reino, que é marcado por mansidão, pobreza de espírito, humildade, todas essas características de caráter, elas levam esse reino a ser influente nesse mundo. E aqui está o grande paradoxo do ensino de Jesus, porque durante 10 domingos nós observamos que esse caráter do reino vai ser a mesmíssima razão pela qual nós vamos ser perseguidos. Se nós nos identificarmos com o nosso Senhor, nós seremos perseguidos. Por um outro lado, Jesus Cristo está dizendo, sim, vocês serão perseguidos, mas vocês também influenciarão o mundo. O paradoxo de Jesus é que os perseguidos têm uma mensagem de salvação para o mundo. Os perseguidos, por causa de Jesus Cristo, por causa da justiça, quando o seu caráter é vivido de uma maneira intensa nessa sociedade, eles influenciam e eles apresentam a mensagem do reino. Eles apresentam a mensagem do rei. Esse caráter que nós vimos até aqui, quando absorvido por nós, e lembre-se, Jesus não está dizendo que nós temos diferentes tipos de pessoas, alguns serão mansos e outros serão humildes, não. Quando nós temos aquela coleção de valores, como valores e padrões do nosso caráter, nós seremos mais parecidos com Cristo Jesus, e assim nós vamos viver a influência. Jesus Cristo usa duas metáforas, sal e luz. E ele apresenta 3 princípios: o sal, a luz e o objetivo de se viver isso. Em cada uma delas, Jesus apresenta uma metáfora e uma proposta. E nós vamos, como temos feito até aqui, nós vamos com calma e nós vamos ver uma de cada vez. Hoje nós vamos observar esse texto que diz que nós somos o sal da terra. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor e da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor use a Sua Palavra para falar conosco, para que ela faça morada no nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua instrução, mas nós queremos, acima de tudo, Senhor, guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz e sermos impelidos por ela, por aquilo que ela promove em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Uma das características brilhantes de Cristo Jesus, entre muitas evidentes, é que ele consegue transformar metáforas simples em aprendizados profundos. Ele consegue usar coisas do dia a dia, elementos do cotidiano daquele povo, das pessoas, para apresentar mensagens que têm um impacto profundo na vida das pessoas. E por serem profundas essas afirmações, às vezes nós não conseguimos entender quais são todos os detalhes desse ensinamento. Quando nós usamos a palavra sal, nós já temos um monte de pressupostos sobre o que a palavra sal é, ou o que nós usamos para fazer sal. Então, quando nós lemos o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, vocês são o sal da terra, nós já temos algumas ideias do que o sal serve nos nossos dias. Mas talvez fosse importante para que a gente pudesse entender o que Jesus quer dizer aqui, ou entender a simplicidade e a profundidade do seu ensino, considerar aspectos do sal nos dias de Jesus. Por exemplo, no mundo antigo, nos dias de Jesus, a palavra sal ela era usada para descrever a sacrifícios. Eventualmente, sacrifícios eram feitos acompanhados de sal. O conceito de sal era usado especialmente pelos romanos para dizer que para descrever pureza. Para eles não existia nenhum componente mais puro que o sal. Eventualmente era descrito como um condimento, serviria para temperar. Eventualmente ou comumente usado como um conservante. Na ausência de uma boa geladeira, o sal era o método mais apropriado para preservar a qualidade, especialmente das carnes, mas via de regra era usado como um símbolo. O sal era usado como símbolo de muitas coisas, e para vocês fãs de The Chosen que assistiram o diálogo de Jesus e Mateus escrevendo o Sermão da Montanha, uma das afirmações de Mateus para Jesus naquele cenário foi: Jesus, essa história do sal da terra está muito estranho, isso nos lembra uma guerra. E Jesus fala: a guerra púnica, e continua como se todos soubessem o que ele está falando. O que ele quer dizer é que houve uma guerra em que o Império Romano, ao terminar com a cidade de Cartago, eles destruíram todos os seus prédios, e diz a lenda que eles teriam jogado sal naquela terra para que ela ficasse imprópria para o plantio. Ou seja, seria uma forma de dizer: aqui não tem mais vida. Infelizmente, os relatos históricos não nos informam com a mesma clareza a questão do sal. De fato, a guerra existiu, de fato, Cartago foi destruído, mas o tal do jogar o sal, as nossas fontes mais antigas, elas não nos dizem, e talvez a primeira vez que nós encontramos informações desse tipo seja só no século XIX. Excelente filme, péssima referência, mas fica para vocês aqui. E sim, existia esse símbolo, mas esse símbolo provavelmente não era o que Jesus estava pensando quando ele deixou essa noção para nós. Quando nós voltamos para as Escrituras, nós vemos o sacrifício sendo usado como sal em Levíticos, nós lemos: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. O sal estava incluído na adoração do povo. Se nós voltamos para o livro de Reis, nós observamos que o sal também era um símbolo de pureza. Em um lugar onde a água não era boa, o sal era usado para transformar a qualidade dessa água. Nós vemos que ele servia como um condimento. Jó vai dizer: come-se sem sal uma comida sem sabor. Mas é Inácio de Antioquia, o nosso primeiro referente, aí mais específico, aí pós-cristão, aí no primeiro, ainda no primeiro século, mas é pós-Novo Testamento, que ele diz: sejam salgados com ele para que nenhum de vocês apodreça, trazendo a ideia de que existe um uso simbólico do sal que era feito para descrever o cristão que vive nesse mundo. E é muito curioso que o pensamento de Inácio, ele é muito provavelmente derivado do nosso próprio Senhor. Quando ele diz que nós somos o sal da terra, muito provavelmente ele tem em mente que esse mundo é podre. Esse mundo está passando por um processo de putrefação. E que esse processo precisa ser estagnado. Precisa ser reduzido. E ao dizer que nós somos o sal da terra, o nosso Senhor está dizendo: são vocês que nesse mundo servirão para conservá-lo. Essa é a influência do discípulo. Essa é a primeira das influências do discípulo que ele apresenta. Aqueles que levam o caráter de Jesus Cristo a sério, eles vão servir para parar, impedir que a podridão desse mundo continue. Ao nos chamar de sal da terra, Jesus Cristo, de uma maneira implícita, está dizendo: este mundo que nós vivemos é um mundo podre. E os meus discípulos não podem fazer parte da podridão desse mundo. Pelo contrário, eles têm que ser responsáveis para um tipo de vida que descreva, quem sabe, pureza. Que descreva, quem sabe, uma vida de adoração. Uma vida que combata a podridão. Seja qual for o aspecto que Jesus Cristo tinha em mente ao descrever cada um dos seus seguidores como sal, um fato é muito claro para nós. O modo como ele apresenta a frase deixa bastante claro o que ele tem em mente. Ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Alguns dos nossos cristãos contemporâneos têm muita dificuldade com esse versículo, com essa parte do versículo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo claramente define o que ele quer dizer com ser sal. Ele está dizendo, ser sal tem uma função, e se você perde a sua função, não tem como ser restaurado. Entretanto, nos nossos dias nós temos muita dificuldade de encontrar um tipo de sal que perca o seu sabor. Mas nós precisamos voltar para o mundo antigo e lembrar que o sal que eles usavam eram retirados das margens do Mar Morto e vinham cheio de outras impurezas naquele processo. E era muito incomum que as pessoas confundissem aquele pó branco que às vezes fica à margem do mar com sal. E aquilo que parece sal, na verdade, tem uma série de outros componentes que não têm sabor. E aquilo ali não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus Cristo está novamente usando uma linguagem conhecida. Ele está usando um princípio conhecido. Ele está demonstrando que esse aspecto da vida comum, ele poderia servir de ilustração para nós. Se eu pudesse sintetizar o que ele está dizendo, eu diria que nós temos que ter um tipo de influência, ser sal nesse mundo. E não sofremos a influência desse mundo. Porque se nós perdemos a nossa função nesse mundo, nós não serviremos para nada, a não ser sermos pisados pelos homens. A mensagem de Jesus tem uma clareza muito profunda. Da mesma maneira que o sal não serve para nada se ele não salgar, o cristão não serve para nada se ele não influenciar esse mundo. Da mesma maneira que o sal é inútil se ele não tiver sabor, o cristão que não tiver Cristo vivendo nesse mundo de acordo com o seu caráter, ele também será inútil. Jesus Cristo está falando sobre a nossa influência, sim, mas ele está dando um alerta. O cristão que não influencia, ou ele não é um discípulo, ou ele é alguém que vai sofrer as consequências de abandonar Cristo pelo meio do caminho. Ele vai ser pisado pelos homens. E são muitas as histórias daqueles que dizem seguir a Cristo Jesus, mas que as suas vidas não demonstram a sua fidelidade e lealdade a Ele. Pessoas que afirmam conhecê-lo, mas vivem como se estivessem nesse mundo. Dizem que a ética de Cristo é incrível, mas são pessoas rancorosas, ranzinzas, mal-humoradas, briguentas, criam confusão por tudo, certamente não têm manifestado o caráter de Cristo. Esse tipo de gente, Jesus diz, esse tipo de gente é inútil. Quem professa Cristo Jesus e não vive como Cristo Jesus é um servo inútil. É isso que ele está dizendo. Aliás, ele diz isso em outros lugares. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Ele não serve para o solo nem como adubo. Ele vai ser jogado fora. Lembra, comida apodrecida serve como adubo. Carne estragada serve como adubo. Árvore tombada serve como adubo. Mas o cristão que não honra o seu compromisso e o seu propósito, não serve nem para ser adubo. A mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo é muito séria. Ele diz que nós somos sal. Ele diz que nós temos que ter influência, mas a sua mensagem vem com um alerta muito claro. Não dá para ser um cristão agente secreto, como nós ouvimos hoje na escola bíblica. Não dá. Não dá para dizer que segue a Jesus e não vive como Jesus. Não dá. Essa desconexão não existe. Não existe seguidor de Cristo não praticante. Não existe. A proposta de Cristo é clara. Quem tem o caráter do reino influencia com valores do reino e não o oposto. Mas eu quero chamar a sua atenção na frase de Jesus Cristo para um elemento. Um elemento que não pode ser perdido de vista no seu ensino. Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra. Essa é uma expressão muito curiosa. Jesus Cristo não disse, vocês são o sal da aliança. Ele não disse: vocês são o sal de Israel. Ele não disse: vocês são o sal de Jerusalém. Pela primeira vez no seu ensino, ele deixa claro que a abrangência da sua mensagem não é exclusiva para os judeus. E lembrem-se, Jesus está falando isso para uma série de judeus que o escutam. E ele não está dizendo, eles são. Ele está dizendo, vocês são. Jesus Cristo está olhando no olho dessas pessoas dizendo, vocês são o sal da terra. Isso tem tudo a ver com a mensagem do Messias que o Evangelho de Mateus quer apresentar. Se você se lembra muito bem, o Evangelho inicia com a seguinte frase. Embora o registro tenha sido 5:13-1:1, o Evangelho começa da seguinte maneira: registro da genealogia de Jesus Cristo, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Quando nós lemos esse versículo, nós sabemos que tem alguma coisa errada, porque depois dessa expressão ele lista mais uma série de pessoas de quem Jesus Cristo é dependente. Mas ele diz, filho de Davi primeiro, filho de Abraão depois. Dizer filho de Davi já é dizer filho de Abraão, porque eles estão separados por muitos séculos e Davi vem muitos anos depois. Mas por que ele diz Davi e por que ele termina com Abraão? Porque essa é a mensagem que ele quer transmitir. O Jesus Cristo que ele apresenta nas páginas do seu evangelho é o Jesus Cristo que cumpre ao mesmo tempo a aliança com Davi e a aliança com Abraão. A aliança com Davi, nós vemos o Senhor estabelecendo, e na promessa da aliança davídica, que o nosso Senhor diz para ele: quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre, o seu trono será estabelecido para sempre. Existia um reino para ser estabelecido para um descendente de Davi, e Mateus está dizendo: esse descendente é Jesus Cristo, é dele o reino. E é por isso que quando Jesus Cristo chama os seus discípulos, ele fala: vocês vão sair para pregar, vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E para as ovelhas perdidas da casa de Israel vocês vão dizer: o reino está próximo. A mensagem do reino está se cumprindo porque o rei chegou. A aliança de Davi se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o Messias de Israel. Ele é o rei. E essa é a mensagem do reino que ele tem. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Abraão. E o aspecto mais escandaloso da sua identidade como Messias é que em Cristo Jesus se cumprem as profecias feitas a Abraão. A profecia feita e a aliança feita com Abraão diz: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas por meio de todos, de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra. É por isso que quando Jesus dá a sua grande comissão para os seus discípulos, ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Sua pequena comissão no capítulo 10, ele envia somente para os judeus e a mensagem é o reino. Mas ele termina o seu ministério dizendo: vão para todas as nações e anunciem o Cristo. E o elemento mais impactante dessa mensagem já estava todo trabalhado na expressão que diz: vocês são o sal da terra. Vocês são os meus representantes para levar a mensagem do reino e a mensagem do rei para esse mundo, para todo o mundo. Não são alguns discípulos em alguns lugares. São todos os discípulos em todos os lugares. Quando Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que cada um de nós representa o caráter de Cristo e a sua mensagem. Que cada um de nós, independente se é judeu ou gentil, independente se é brasileiro, independente se é americano, todos nós e cada um de nós somos chamados para a mesma missão: sermos sal da terra. A mensagem de Cristo Jesus é simples, mas o seu impacto é profundo. Mas talvez a grande pergunta que você possa ter nessa manhã então é: se Jesus Cristo me chamou para ser sal da terra, como é que eu posso ser sal da terra? Uma coisa são aqueles primeiros ouvintes, Uma coisa são aqueles primeiros discípulos e a história que eles tiveram e os exemplos que eles deixaram. A pergunta é, como que eu e você vamos ser sal nesse mundo, no mundo que nós vivemos? Considerando que o sal ele tem uma função, e se ele deixar de ter sua função, nós nos tornamos servos inúteis. Como é que nós evitamos ser servos inúteis de Cristo Jesus aqui, nessa vida, agora, eu e você? Eu vou propor para vocês. Vocês estão esperando um 3, né? Eu sabia. A Elisa, coitada, já colocou os 3 pontos certinho lá, tadinha. Mas eu vou sugerir 4 princípios para vocês hoje. E eu estou fazendo 4 princípios por uma simples razão. 5 ia ficar muito e 3 ia ficar igual. Então eu quero propor 4 para vocês. Para vocês que nos visitam e não sabem, eu tenho o hábito de fazer 3 pontos para tudo. Hoje eu vou fazer 4, só para ser diferente. Mas, queridos, eu vou propor para vocês que existem 4 princípios que, se nós usarmos, se nós adotarmos na nossa vida, nós vamos levar o tipo de influência que Jesus Cristo nos ensina nesse texto e nós seremos servos úteis de Cristo Jesus onde nós estamos. Porque o meu maior medo para você é que você seja um servo inútil de Cristo Jesus. O meu maior medo e a minha maior preocupação é que um dia eu vou estar diante do meu Senhor e eu gostaria de ouvir Ele dizer: servo bom e fiel, entra. E não serva o mal e infiel, seja lançado para fora. Então, se você quer levar uma vida que manifeste esse compromisso com Cristo Jesus, onde você está? Eu recomendo essa sensibilidade, generosidade, hospitalidade e intencionalidade ao fazer. Deixa eu apresentar para vocês o conceito de sensibilidade. O que significa sensibilidade? Eu estou falando de um tipo de postura que é sensível ao toque do Espírito. Um tipo de convívio, de intimidade com o Senhor, que é sensível àquilo que o Espírito fala. E talvez você me pergunte: mas Marcelo, como é que eu sei que é o Espírito Santo que fala comigo? Porque eu entendo pelas Escrituras que o Espírito Santo fala, ele comunica com a gente. Bom, eu aprendi na minha vida que existem algumas vezes que eu escuto vozes interiores que não têm nada a ver com o Senhor. Eu já apresentei para vocês a voz do Wilson, o meu faminto eterno. Dentro de mim tem uma voz que me impele a comer. Eu gosto de comer, eu gosto de comer churrasco, eu gosto de comer... Eu gosto de comida. Essa é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Então, a voz do Wilson dentro de mim, ela diz: só mais um pedaço, pega mais um, repete outra vez, duvido que você consegue. A voz do Wilson, ela é muito clara para mim, e essa não é a voz do Espírito na minha vida. Tem uma outra voz que é muito forte, e essa voz vocês não conhecem ainda. É a voz do Nelson. O Nelson é o meu workaholic interior. Só mais uma horinha, trabalha mais um pouquinho, lê mais um livro. Por que você não começa uma exegese às 10 da noite? Essas são vozes que nós lidamos dentro do nosso coração, que são muito mais associadas aos nossos desejos, às nossas vontades. E você tem seus pontos fracos. E você sabe quando o seu coração te convida para um mal. O Espírito é o oposto. É tudo aquilo que o Senhor fala no seu coração para te sensibilizar à voz dEle. Quando eu passo por tempos difíceis na igreja ou na vida, uma das coisas que acontece comigo é que eu sou ansioso. E eu gosto de ver as coisas sendo resolvidas. E eu tenho um problema de, às vezes, acordar às 3 da manhã para tentar resolver isso. Não sei se acontece com você. Mas o convite da ansiedade às 3 da manhã para mim é: você precisa resolver isso do teu modo. Você precisa resolver isso logo. Você precisa acordar com a resposta pronta. Essa é a voz da ansiedade. O sussurro do Espírito às 3 da manhã é: você já orou pela sua igreja hoje? Você já parou para considerar que esses desafios que você está enfrentando entristecem o meu coração mais do que entristecem o seu? Existe uma diferença muito grande entre o sussurro do meu, a voz do meu coração e o sussurro do Espírito. Eu quero dizer para você que você tem esse sussurro no seu coração toda vez que você vai no mercado. O Senhor coloca no teu coração e diz: fala com aquela pessoa. e você não fala. Deixa eu contar dois exemplos, um bom e um ruim. Quando o garoto, fazendo uma viagem missionária, nós estávamos fazendo evangelismo na rua, e nós vimos na porta de uma casa o que parecia para a gente um lugar onde eles estavam recebendo pessoas para iniciar um evento de macumba. Eles iam começar, os tambores estavam chegando, as pessoas estavam chegando, e ficou muito claro para mim e para os meus amigos que, como seguidores de Cristo Jesus, era lá para aquelas pessoas que nós tínhamos que testemunhar. E nós ficamos com medo. Nós não fomos. Quando nós voltamos para a igreja, um aluno mais velho ali naquele contexto com a gente falou assim: vocês também sabem, vocês também sentiram. A gente tinha que ter ido lá, mas a gente foi covarde. E a gente começou a orar, pedindo perdão. Porque na nossa covardia, nós não abrimos a nossa boca para falar de Cristo Jesus para pessoas que desesperadamente precisavam. Mas deixa eu contar uma segunda história. Às vezes o Senhor coloca gente na nossa vida em que você tem certeza que Ele colocou aquela pessoa na sua vida para que você fale de Jesus para ela. Estava conversando hoje de manhã com o Ross. Ele fez uma viagem. Ele saiu do Brasil e foi para o Canadá fazer um treinamento. Chegando no Canadá para falar de Jesus para pessoas, ele entrou em uma universidade, o lugar mais improvável de ter alguém querendo conversar sobre o Evangelho. E uma das pessoas que ele encontra era uma mulher que estava fazendo a limpeza do local. Ele chega para falar com ela em inglês e ela fala: não, brasileira. E ele foi falar de Jesus em português para uma mulher dentro da universidade no Canadá. Se você acha que o Senhor não abriu essa porta, se você acha que não foi o Senhor que impeliu esse encontro, tem alguma coisa errada com a sua fé. Nós precisamos voltar para as histórias dos evangelhos, quando nós vemos os discípulos recebendo essa instrução divina. Em Atos capítulo 8 nós lemos: um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul da estrada que deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho ele encontra um eunuco etíope, um importante oficial encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e na volta para casa ele estava sentado na sua carruagem e ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. O Senhor pegou um servo, colocou-o numa estrada por onde passaria alguém que precisava ouvir a mensagem do Evangelho. E eles conversam sobre Isaías 53 em Atos 8, 35, alguns versículos à frente. Nós vemos então Filipe, começando por aquela passagem, ele anunciou as boas novas de Jesus. Quantas vezes o Espírito tem dito para você: fala do meu amor para aquela pessoa, e você tem ficado quieto? Quantas vezes o Senhor tem incomodado o nosso coração para que a gente abra a boca e fale, mas nós estamos temerosos demais? Por isso, se você pretende estar sensível à voz do Espírito na sua vida, eu sugeriria que você fizesse três coisas. São quatro pontos, mas tem três aplicações para cada ponto. Você vai ter que desenvolver seu tempo com o Senhor sozinho. Você vai precisar gastar tempo com o Senhor, você e Ele. Não dá para viver de domingo, não dá para viver de domingo e GP. Não dá. Vida com o Senhor é todo dia. Você precisa ter o hábito de dizer: Senhor, fala comigo. Usa essa mensagem no meu coração, usa minha vida na vida das pessoas. Ore pedindo orientação divina: Senhor, o que eu faço nesse caso? Coloca alguém no meu caminho. Mas em algum momento você vai ter que ter coragem. Você vai ter que abrir a boca. Você vai ter que falar. Um filho de Deus, um seguidor de Cristo Jesus, sensível ao toque do Espírito, ele vai ser sal nesse mundo. Senhor, o que eu tenho feito errado no meu trabalho? Corrija o meu coração. Qual que é o aspecto de caráter que eu ainda não desenvolvi? Fala no meu coração. Quem são as pessoas que eu preciso falar do teu amor que eu ainda não falei? Sensibilidade do Espírito. pede que a gente tenha coragem. O segundo elemento que eu sugeriria para vocês é generosidade. Nós vivemos em um mundo que não sabe conversar na língua da generosidade, na linguagem da generosidade. É muito difícil. Interações interpessoais baseadas em generosidade são muito raras. Nós sabemos cobrar favores e fazer favores, nós sabemos fazer favores e colocar na conta de alguém. Nós sabemos falar sobre justiça, mas nós temos dificuldade com a generosidade. Conversando com alguém da nossa igreja semana passada, alguém falou o seguinte: eu consigo falar horas sobre a justiça divina, mas sobre a graça acho que eu não tenho nem vocabulário. Porque esse é um elemento comum e recorrente das nossas vidas. Nós temos muita dificuldade de trabalhar com o conceito de generosidade. Quando eu morava nos Estados Unidos, não só a diferença de dólar era terrível já naquela época, como existiam várias outras situações que faziam com que o dinheiro naquela ocasião fosse muito escasso. Mas eu sabia que se eu quisesse fazer amigos naquele ambiente, eu precisaria sair da minha zona de conforto e ir até eles. Então o que eu fiz muitas vezes? Eu chegava para pessoas com quem eu gostaria de me aproximar, pessoas que estão em alguma classe comigo ou em algum grupo de estudo. Eu chegava para essa pessoa e dizia o seguinte: você vai almoçar por aqui? Porque era comum os alunos terem aula de manhã e no período da tarde terem oportunidades entre elas. E várias vezes eles diziam: sim, eu vou almoçar até aqui. Eu posso pagar o seu almoço? O cara: por quê? Você está querendo comprar algum favor? Você quer troca de uma nota? Você quer que eu corrija o seu trabalho? É isso? Você precisa que eu veja o inglês do seu trabalho? Eu falei: não, eu só queria que a gente tivesse um tempo juntos. Mas eu vou levar você no dólar menu. Dólar menu, para quem não sabe, é quando você vai no McDonald's e compra o lanche que cabe em um dólar. Eu falei: tem problema para você? Ele falou: não. Então nós íamos $2 para sentar e almoçar juntos. Por quê? Porque é assim que a gente manifesta genuíno interesse pelas pessoas. Esse é um modo que na nossa cultura nós conseguimos aproximar de gente. E nós sabemos, o ambiente da mesa da alimentação é um ambiente de conversa. E nós brasileiros temos isso ainda mais exaltado que outros povos. Nós fazemos churrasco com o propósito de conversar. O churrasco começa às 10 da manhã, termina às 10 da noite. A carne ficou em algum momento entre as meio-dia ali, ela ficou e depois ela volta às 6 da tarde. O resto, a gente fica conversando. Nós fazemos eventos para conversar. Imagina se você tivesse a perspicácia de incluir nos seus eventos pessoas que não conhecem a Cristo Jesus ali. Só vem na minha casa. O que vocês vão fazer? A gente vai fazer churrasco. A gente vai fazer uma deliciosa pizza de salsicha. Nós vamos fazer alguma coisa só para conversar. Só para conversar. A comida é a desculpa. Quando Paulo fala sobre comida entre os coríntios, ele diz o seguinte: eu também procuro agradar a todos de todas as formas, não procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que eles sejam salvos. É como se Paulo estivesse dizendo: eu poderia comer uma pizza de calabresa. Se eu pudesse, através da pizza de calabresa, falar alguma coisa sobre o reino. Eu poderia comer um McDonald's. Quem sabe? Simplesmente, não pelo meu próprio bem, simplesmente para que outras pessoas ouçam o evangelho. Paulo ainda dá um alerta para o pessoal, ele fala assim: se tornem meus imitadores da mesma maneira que eu sou de Cristo. Jesus Cristo fez isso muitas vezes. Jesus Cristo ele almoçou, ele jantou com muitas pessoas. Várias vezes nos evangelhos Jesus está comendo com outras pessoas. Uma das acusações que fizeram sobre ele, exagerando, é que ele era um comilão e um beberrão, porque ele estava onde as pessoas estavam. Mas ele aproveitava o lugar onde ele estava para ser sal. Não para ser purpurina da festa. Ele não estava lá para dar show. Ele não estava lá para que as pessoas o vissem. Jesus estava ali pelos propósitos do reino. Ele ia para essas festas como sal. Ele ia para esses eventos como sal. Foi comer na casa de grandes pecadores. Mas ele foi ali ser sal. Como é que você pode usar esse tipo de generosidade com pessoas ao seu redor hoje e aproveitar essas oportunidades para ser influência na vida delas? Eu sugeriria que você pode encorajar pessoas Você está vendo um cara no seu trabalho que está com muita dificuldade de entregar os relatórios, ou que entregou um relatório que não foi o melhor que você já leu. Chega para essa pessoa, bate no ombro e diz: cara, gostei de ver, você se empenhou. Não estou dizendo para você mentir, não estou chegando para você falar para o incompetente e dizer parabéns pela sua incompetência. Não. É que no ambiente profissional de vocês, excelência é um padrão, às vezes, inatingível. E nós vemos uma série de pessoas que estão sobrecarregadas de nunca alcançarem essa perfeição esperada deles. Você tem um colega de trabalho que fez um bom trabalho. Cara, foi muito bom o que você fez. Se você é chefe e você quer criar oportunidades, chegue para essa pessoa e diz: você fez um bom trabalho. Não falte com a verdade com essa pessoa. Sirva essas pessoas. Percebe que alguém está com muita dificuldade de entregar o que precisa ser entregue? O que eu posso fazer para te ajudar, para você entregar esse negócio de nota 10? Para você fazer o melhor trabalho que você já fez? O melhor relatório que você pode entregar? Como é que eu posso te servir? Quando nós nos colocamos a serviço das pessoas, nós podemos abrir portas. Ah, mas você quer alguma coisa em troca? Da próxima vez vai ser o contrário, eu faço isso para você? Não. Eu vou servir você porque eu me importo com a sua vida. Eu quero que você vá bem nesse trabalho. Eu quero ver você mais vezes aqui. E abençoe pessoas. Abençoar pessoas é uma maneira muito genérica de dizer que você pode ser generosa com elas, mas lembra, bênção é uma coisa que vem da parte de Deus. Seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Chame essas pessoas para almoçar. Se você vai almoçar, chame essas pessoas para almoçar com você. Paga o almoço com essa pessoa e senta um a um com ela. Vamos bater um papo. E claro, você que é menino, você vai convidar as pessoas que são meninos também para sair. A gente não estou falando para você fazer um date com as pessoas do seu trabalho. Deixa eu deixar bem claro, tá bom? São pessoas, seus pares. Chama esse cara, paga um almoço. Mas por que você está fazendo isso? Eu quero conhecer você, me conta da sua vida, como é que está na sua casa. E via de regra, casa é caos. Vocês moram lá também, não vem não. E abençoe pessoas. Esse é o tipo de influência que a gente pode ter sem mexer na nossa rotina. Que a grande preocupação que nós temos é como é que isso vai atrapalhar mais a minha rotina, né? Como é que isso vai... Não. Inclua o caráter de Cristo Jesus na rotina que você já tem. E abençoe pessoas. Seja hospitaleiro, pratique a hospitalidade. Praticar hospitalidade é uma coisa muito legal. Nós podemos praticar hospitalidade de muitas maneiras. Não é muito difícil ser hospitaleiro. Nós temos muitas formas de ser hospitaleiro hoje. Hoje, ser hospitaleiro não é necessariamente pegar alguém e levar para sua casa. Como o dia que a Gabriela apareceu com uma senhorinha lá em casa e falou assim: olha, conheci no mercado. Nem todo mundo vai ter esse tipo de atitude. Hospitalidade pode aparecer de muitas maneiras. Eu posso sair com alguém para almoçar, eu posso combinar de sentar para conversar com alguém. Hospitalidade aparece de diferentes maneiras, mas é essa disposição de ter portas abertas para relacionamentos. Casa aberta é sempre muito bom, mas se a gente não tiver o coração aberto para relacionamentos, a casa aberta vai ser esquisita. Hospitalidade é dizer para as pessoas: olha, vocês são bem-vindos na minha casa. Eu quero convidar você para a minha festa. Fala: não, mas eu só vou fazer festa com os meus amigos. Tudo bem, faça a festa com os amigos que você vai fazer. E convida essas pessoas também. Inclua essas pessoas na sua vida. Abra a porta da sua casa. A nossa casa sempre esteve portas abertas para as crianças, especialmente os amigos dos nossos filhos. E a razão que nós deixamos a porta da nossa casa aberta é porque nós queremos que essas crianças venham, nós queremos e preferimos que elas estejam com a gente, porque ali em casa a gente pode conversar sobre outras coisas. Lembro de uma vez, uma das primeiras vezes que nós recebemos os amigos das crianças em casa, a gente estava conversando sobre o que você quer fazer na vida, né? O que você sonha em fazer, cada um estava falando uma coisa. Mas uma das crianças respondeu: eu não quero ser nada. E a gente achou que era brincadeira. Não, não era. Era uma criança que vem de um ambiente familiar tão terrível que o desejo dela era sair de casa, não importa o que ela fosse virar. Comendo misto quente em casa, a criança abrindo o coração para a gente. Porque quando nós somos hospitaleiros, nós criamos oportunidades para conversar com gente, para falar com elas. E essas crianças rodaram muito em casa, foram muitas vezes em casa. E as portas continuam abertas, por sinal. Tem uma história de Jesus que é muito interessante, porque ela é o contrário para a gente, mas eu vou usar ela mesmo assim, tá bom? É a história de Zaqueu. Jesus passa por ele e fala: Zaqueu, eu vou na sua casa. Esse não é o tipo... Marquinhos, cadê você? Marquinhos, guarda. Não é assim que faz hoje, tá bom? Jesus, ele foi e se convidou. Mas é para a gente convidar as pessoas. Repita comigo, Marquinhos. Zaqueu, desce depressa, eu vou na sua casa. A história está toda errada. Jesus está andando, passando por uma rua. As pessoas estão querendo falar com ele. O maioral dos publicanos, o mais odiado dos fariseus, está querendo ver Jesus. E ele tem uma brilhante ideia: eu vou subir numa árvore. Gente, a história não faz nem sentido. Quão pequeno esse cara tinha que ser para ele achar que se ele subisse numa árvore, ele ia conseguir ver Jesus? Tem algumas pessoas que dizem que a ideia dele ser pequeno não era uma descrição da estatura, mas da inteligência. Faz mais sentido para mim. Ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. Jesus olha para ele e fala: eu vou na sua casa. E o que é que acontece com a vida desse homem quando Jesus entra na casa dele? Eu não sei. Eu só sei que o resultado foi: Senhor, tudo o que eu roubei eu vou devolver como a lei pediu para mim. Aliás, ele diz que ele vai ser mais generoso na devolução do que ele foi maldoso no roubo. Eu vou pagar a mais o que eu devo. Ele sabe o quanto ele está roubando, ele sabe de quem que ele está extorquindo. Tem registro nessas coisas. Quando Jesus entra na vida desses caras, não importa quão ruim eles são, experiências reais de transformação acontecem. E nós somos sal da terra, nós somos os imitadores de Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver nesse mundo os princípios e os valores dele. Faça refeição com pessoas do seu trabalho, convide pessoas para sua casa, abra as portas da sua casa. E eu deixei bem claro: vá na casa das pessoas só quando convidado. Uma coisa que acontece e que é muito interessante que acontece é que quando você convida as pessoas para sua casa, eles respondem. Quando você se interessa pela vida das pessoas, eles se interessam pela sua própria vida. E essa é uma forma de relacionamento, nós somos assim. Esses dias atrás, as crianças queriam descer para a piscina, e eu estava com eles ali na área da piscina, e um homem mais velho, também pai de crianças, estava lá. E a gente que não estava querendo entrar na piscina, a gente não tem muito o que fazer, né? Então você olha assim um para o outro e fala assim: oi, oi. Mas assim, não é mais do que isso. Se você aproxima dessa pessoa e pergunta: o que é que você faz? Você escuta a história de vida dela. Naquela piscina, torrando no sol, ouvi que ele cresceu na igreja, saiu da igreja por decepção, não gosta de ir na igreja, não gosta de conversa sobre Deus. A parte do trabalho passou foi menos importante. Mas por alguma razão, ele me contou vários detalhes de sofrimento da sua vida. Aí ele perguntou: e você, o que você faz? Aí eu fiz... Tá vendo por que eu não faço isso sempre? Eu falei: eu sou pastor. Aí ele fica com aquela cara de paisagem, né? Assim, nossa, né? E agora, para onde essa conversa vai? E eu falei para ele: eu concordo com você. Como assim? Cara, tem muita igreja ruim, tem muita gente ruim, tem muito pastor ruim. Eu sinto muito que isso aconteceu com você. Hoje você não tem um relacionamento com o Senhor, porque alguém, em nome do Senhor, te machucou de um jeito que o nosso Senhor Jesus nunca quis te machucar. Essas dores que você tem, não foi Deus, não foi Jesus. Infelizmente, foram por pessoas que falaram em nome dele e fizeram em nome dele o que ele jamais aprovaria. Eu sinto muito. Você sabe como que essa conversa continuou? Ele falou assim: é, mas eu também não sou flor que se cheire. É, eu sei, eu também não. Nenhum de nós é. Mas quando nós estamos abertos a estar perto dessas pessoas e abrir conversas, elas falam sobre a vida delas. Você pode falar sobre a sua vida. E se você tem compromisso com Cristo Jesus, o seu compromisso com Cristo Jesus vai sair nessa conversa. Se você ama o Senhor, você vai falar sobre Ele. Faz parte da sua vida, é quem você é, sua identidade. E por fim, eu vou dizer para você que você precisa ser intencional. Nós precisamos criar esse hábito. Tudo que a gente conversou até aqui é muito bonito. Mas se você não for intencional, se você não colocar como propósito da tua vida, é isso que eu vou fazer, nós não vamos sair do lugar, nós vamos ter mais um conjunto de boas ideias para guardar. 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: eu tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. O seu trabalho missionário era, enquanto eu estiver andando com os judeus que vivem diante da lei, eu vou me relacionar com eles como um judeu. Para os que estão debaixo da lei, me tornei como se estivesse sujeito à lei. E ele diz, embora eu mesmo não esteja. Mas qual é o propósito dele? Eu quero ganhar os que estão embaixo da lei. Eu prefiro me identificar com eles nesses compromissos do que começar uma conversa dizendo as diferenças que nós temos. Eu prefiro que ele me veja como um igual do que como um completamente diferente com quem ele não tem nada em comum. Mas ele diz, eu faço isso com o propósito de ganhar os judeus. Eu faço isso com o propósito de ganhar. O objetivo dele é esse. Para os que estão sem lei, eu me tornei como sem lei. Embora eu não esteja livre da lei de Deus, estou debaixo da lei de Cristo. Mas ele fez o quê? Ele fez isso para ganhar os que não têm lei. Ou seja, com o judeu, ele vai conversar a conversa de judeu. No modo de conversa do judeu. Com gentil, ele vai falar com gentil. E observe o contraste. Eu não estou debaixo da lei, mas eu me faço como se estivesse pelos judeus. E os que não têm lei, eu faço como se eu não tivesse lei, mas não que eu não tenho compromissos. Ele não está falando que você tem que chutar o balde com quem chuta o balde. Para os libertinos de plantão, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que para essas pessoas, eu vou conversar, eu vou viver, eu vou me relacionar como se eu estivesse, embora eu sei que na minha consciência eu não estou. Ele diz, com os fracos eu me torno fraco para ganhar os fracos. E ele continua dizendo, eu tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo era um homem em missão. Seus relacionamentos não vão ser desgastados com outra coisa. Ele vai achar pontos de contato, ele vai achar elos, ele vai achar conversas similares. Mas ele vai fazer isso para salvar pessoas. A vida dele é um exemplo do que significa ser sal da terra. Não importa se é gentil, não importa se é judeu. Não importa se é considerado fraco ou forte. Não importa. Ele é alguém que entendeu o que significa ser sal da terra. É para todo mundo, em todo lugar. Ah, Marcelo, mas isso parece coisa de fanático. Parece, né? Sempre parece fanatismo quando nós somos negligentes com a nossa fé. Sempre parece exagero quando nós não estamos vivendo de acordo com o que Deus espera de nós. Como é que eu posso ser mais intencional nos meus relacionamentos, então? Procure conhecer pessoas de quem você quer se aproximar. Eu tenho certeza que existem pessoas com portas abertas para relacionamentos perto de você. Talvez não seja o seu chefe, talvez não seja os seus pares no trabalho, talvez seja a mulher que está trabalhando na limpeza da universidade que precisa ouvir a sua mensagem. Abra os teus olhos. Tem várias pessoas com quem você passa no mesmo... Você compra pão no mesmo lugar todo dia. Tem um monte de gente ali que você vai reencontrar. Os lugares que você frequenta geralmente são os mesmos. Nós podemos nos aproximar de qualquer uma das pessoas que prestam serviço para nós. Para quem nós prestamos serviço. Pessoas com quem nós trabalhamos. Pessoas para quem nós trabalhamos. Pessoas com quem nós trabalhamos ou debaixo de quem. Abra os teus olhos. Existe um mundaréu de gente que você pode se aproximar. Identifique algo que essa pessoa gosta e mostre interesse. Senta com essa pessoa para conversar sobre o que ela gosta. E um dia essa pessoa vai conversar com você sobre o que você aprecia. Eu aprendi esse princípio lendo um livro de um homem chamado Joseph Aldrich. Ele era um pastor e escreveu um livro que, se você encontrar, você vai rir muito. Chama A Amizade é a Chave da Evangelização. É um livro da década de 70. Pela capa do livro, você não compraria o livro. Que na capa do livro tem uma família típica americana da década de 70 sentada. Você fala amizade, você fala assim, eu, hein? Sai fora com essas pessoas, né? Que estranho. Mas a mensagem do livro é muito simples. Se você entender que todo mundo procura por relacionamentos significativos, você vai perceber que você pode ser essa pessoa para alguém. A pessoa pode não gostar de você, ou do que você representa, ela pode não gostar da sua igreja, ela pode não gostar da sua Bíblia, ela pode não gostar do seu Jesus. Mas ela gosta de ter um amigo, nem que seja para reclamar dessas coisas. Alguém que ela possa pedir ajuda quando ela passa necessidade. Isso é um amigo. E ele conta uma história muito legal. Ele fala assim que um dia um vizinho mudou, uma pessoa mudou, né, na casa vizinha, e ele pensou assim, como é que eu vou poder me aproximar dessa pessoa? Que ele percebeu que os padrões de vida eram muito diferentes. Ele via que do outro lado da cerca a grama era mais verde, não era só uma hipótese, estava indo muito melhor. Ele falou assim, como é que eu vou me aproximar desse cara? Bateu lá na porta um dia, à toa, aquela coisa de vizinhança americana, e levou um bolo, começou uma conversa. E ele descobriu que o cara que trabalhava lá, ele era editor de um jornal. E ele começou a fazer perguntas sobre jornalismo, sobre impressão, sobre livros, sobre um monte de coisas. E um dia, esse cara falou assim, você tinha que ir a conhecer comigo lá, base, eu queria mostrar para você onde é que a gente faz a impressão das coisas. Você vai ver, é incrível o nosso maquinário. Ele falou, nossa, vamos, eu não vejo a hora. E foi. E chegando lá, ele viu todo o processo, se interessou pela vida da pessoa. E com o tempo, esse jornalista começou a ficar preocupado. Ele falou assim, nossa, esse cara se preocupa comigo, vai ver onde eu trabalho. O que ele faz da vida dele? Qual é a dele? Ele falou, eu sou pastor. Um dia, se você quiser, inclusive, eu posso te mostrar nossa igreja. O maquinário lá não é tão bom quanto o seu, não. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma coisa que vai mudar a sua vida. Pouco tempo depois, esse jornalista se converteu, esse editor se converteu. Quando nós procuramos identificar coisas que essa pessoa gosta, nós nos interessamos por ela, nós criamos portas. Mas em algum momento a gente vai ter que falar de Cristo Jesus, a gente vai ter que ter coragem, a gente vai ter que falar, olha, o meu principal interesse na vida, mais do que o trabalho, mais do que o lugar que eu vou, é Cristo Jesus. É quem enche o meu coração. E porque eu ando com Ele, eu vivo com Ele, eu sei o tanto que Ele transformou a minha vida, eu quero falar sobre Ele para você. Seja intencional. Seja intencional. O nosso Senhor Jesus Cristo espera que nós sejamos o sal da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo espera que eu e você tenhamos uma postura de quem sabe que foi chamada por Cristo Jesus para ser influência nesse mundo. Nós vamos ou ser perseguidos por causa da justiça e Cristo Jesus, ou nós vamos influenciar por causa de Cristo Jesus. Essas são as nossas rotas. E se nós não estamos sendo martirizados no momento, essa é a hora de sermos influência nesse mundo. Nós temos as portas abertas para o testemunho individual. Nós temos as portas abertas para o convívio com gente. Nós temos que ser influenciadores analógicos. A gente vai no um a um. É para isso que nós somos chamados. A ideia não é você abrir um TikTok e ser influenciador de Jesus, influenciador gospel das mídias. Nada contra se você quiser fazer isso. Mas o convite de Cristo Jesus é no um a um. Nós temos aqui um número, 60, 70, 80 pessoas. Imagine se cada um de nós exerce influência sobre uma pessoa. Uma pessoa que nós vamos apresentar a mensagem de Cristo Jesus. Uma pessoa que escute o Evangelho. Uma pessoa que aceite Cristo Jesus como seu Salvador. Gente que a gente possa batizar e incluir na família. É isso que o Senhor está falando. Imagine se nós fôssemos intencionais para levar essa mensagem. Como Jesus diz, vocês são o sal da terra. Mas nós não podemos esquecer esse alerta. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Jogado fora e pisado pelos homens. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou a influenciar. Essa é a nossa função. Se nós perdermos a nossa função, nós seremos servos inúteis. E nós não queremos viver como servos inúteis. Nós queremos ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, com clareza, com dureza e com gentileza também, modifica, Senhor, o nosso coração. Ela transforma a nossa vida, Senhor. Hoje nós estamos diante do Senhor, observando aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que nós podemos fazer. Nós fomos exortados, Deus, a uma vida de compromisso contigo. Por favor, Senhor, nos impele a viver como filhos teus, com gente que te ama, que te serve e que tem coragem de testemunhar a respeito do seu nome. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.